Boa noite na Circulatura do Quadrado, aqui na 24 e na TSF. Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira vão olhar hoje para os números da pandemia e para a possibilidade de voltarmos atrás no desconfinamento, obviamente tendo presentes as palavras do Presidente da República e do Primeiro-Ministro sobre este assunto. Ficando para a segunda parte do nosso programa, o caso da partilha de dados de manifestantes com embaixadas estrangeiras. Hoje começa a Ana Catarina Mendes, a quem pergunto se lhe parece possível que tenhamos de voltar atrás no desconfinamento.
Bom, eu julgo que manda a jurisprudência das cautelas que não nos comprometamos com um cenário de não confinamento de novo. Isto é, nós temos neste momento números que estão a aumentar, temos alas Covid que já estão a abrir em hospitais, e isso requer que todos nós continuemos a perceber que, apesar do desconfinamento, é preciso continuar a manter as regras de segurança sanitária, desde logo os distanciamentos, os poucos ajuntamentos, e por isso mesmo eu diria, ninguém deseja que voltemos a um confinamento, nenhum de nós deseja, não deseja o setor económico, não deseja ninguém, mas isso significa que temos mesmo que continuar a cumprir, e por isso é que um dos exemplos desta semana, que é o Arraial, a troco de uma iniciativa legislativa, política e partidária, fazer-se o Arraial que foi feito pela iniciativa liberal, é tudo ao arrepio do que se pede neste momento. Numa altura em que se pediu que não houvesse festejos do Santo António, fazer-se aquele espetáculo que nós aqui criticámos outros, que houve como os do futebol, mas de facto sem o mínimo de regras cumpridas, fosse distanciamento, fosse do próprio uso de máscaras, são situações que não se recomendam, sobretudo porque, voltando à jurisprudência das cautelas, convém que não haja um regresso ao confinamento.
Sendo um partido político, a Iniciativa Liberal tinha o direito de fazer o que fez?
Tem o direito no âmbito do partido político, como aliás nós temos dito isso aqui sobre outros partidos políticos. O que não faz sentido neste arraial da Iniciativa Liberal são duas coisas que me parecem absolutamente preocupantes. Uma tem a ver com o desafio que foi feito à lei e o tentar contornar a lei para fazer um arraial a troco de ser um partido político. Depois, não esquecer o que a Iniciativa Liberal e João Coutinho de Figueiredo disse quando foi realizada quer a Festa do Avante, quer o 1º de Maio, com as iniciativas que o PCP e a CGTP fizeram. Dizendo, aliás, que havia umas elites que eram protegidas pelo Estado e que por isso podiam fazer as suas manifestações. Bom, e de repente parecia que estávamos a assistir a uma manifestação negacionista de que isto ainda não passou. E é preciso que nós tenhamos todos consciência de que não passou. E a segunda coisa, que é uma coisa que a mim me preocupa na política e na superficialidade do debate político com que estamos confrontados, é aproveitar esse momento, não só para desafiar todas as regras, indo contra tudo aquilo que tinham dito no passado, num passado recente, depois de terem atacado, como atacaram o PCP, é nesse mesmo arraial conseguirem encontrar uma nova forma de fazer política que a mim me deixa particularmente preocupada. Eu acho que não é aceitável que em democracia, perante as nossas divergências, nós devemos discordar, e é bom e é saudável que discordemos, não devemos fazer tiro ao alvo aos protagonistas políticos e aos nossos adversários políticos, porque isso, de alguma maneira, a troco de uma brincadeira, incita ao ódio e incita a um discurso que eu não gostaria de ver em democracia e acho que limita a democracia. E por isso mesmo, não querer voltar ao desconfinamento, ninguém quer. Termos que continuar a ter as cautelas, temos que ter. O espetáculo que assistimos no sábado passado é absolutamente inadmissível por parte da Iniciativa Liberal, da forma como foi feito, seja no desafio, depois de um parecer negativo, note-se, é que na Festa do Avante e no 1º de Maio não havia parecer negativo. Depois de um parecer negativo da Direção-Geral de Saúde, depois de nós percebermos que em Lisboa os casos estão a aumentar, quer os casos de internamento, quer o número de infectados, não faz nenhum sentido que aquilo pudesse ter acontecido. E, em segundo lugar, a troco de uma mensagem política, a mensagem política foi de eliminação do seu adversário político, o que é completamente contra o espírito que diz que tem da iniciativa liberal e contra a democracia.
A minha pergunta inicial foi se lhe parecia possível que tínhamos de voltar atrás no desconfinamento, e a Ana, tanto quanto me recordo, disse que em nome da chamada jurisprudência das cautelas, portanto, mais valia a pena ser cauteloso e admitir que é sempre possível que tínhamos de voltar. Nesse contexto, qual é o sentido útil que atribuiu à declaração do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando ele disse, e vou citá-lo, comigo não vai haver volta atrás no desconfinamento?
Eu acho que, honestamente, acho que o Presidente da República formulou também um desejo. Ninguém quer voltar ao confinamento, ninguém quer mesmo voltar ao confinamento. E, por isso, eu até leio isso mais como um apelo a que todos nós continuemos a perceber que, perante, que isto é mesmo incerto e que, perante o perigo que ainda aí está, até com as novas variantes, que nós consigamos garantir a segurança de todos, cumprindo as normas que têm que ser cumpridas da Direção-Geral de Saúde.
Ana, só tem presente nessa resposta aquilo que foi o conjunto de palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, porque não foi só esta frase. Ele disse, naquilo que depender do Presidente da República, não se volta atrás.
Mas o que depende do Presidente da República, precisamente, é isso. Eu acho que ao longo deste último ano, nós assistimos aos agentes políticos com os especialistas, tínhamos nós a opinião que tivermos sobre as reuniões do Infarmed, assistimos todos a uma sintonia de todos os atores políticos no sentido de combater este vírus.
Essa sintonia pode estar em perigo?
Não me parece.
Nomeadamente, um entendimento diferente de um julgador político, que é o Governo, em relação a outro julgador político, que é o Presidente da República.
Não me parece que haja desintonia. Uma coisa é nós aqui e ali estarmos em desacordo com esta ou com aquela opção, com esta ou aquela visão, isso é saudável. Não acho que haja desintonia, porque a sintonia é no objetivo essencial. E o objetivo essencial é que nós não voltemos a um confinamento. E não voltemos a um confinamento, para não voltarmos a um confinamento, não podem acontecer manifestações como arraiais, como o que aconteceu da Iniciativa Liberal, nem ajuntamentos de outra natureza que se têm visto, porque isso põe em perigo a saúde pública.
António, parece-lhe que o Presidente da República tem razão de que não vai haver volta atrás do desconfinamento?
A ver, eu não creio que seja preciso grandes esforços interpretativos para perceber o que se passou. Acho que é fácil de perceber. Vamos lá ver. Temos que voltar atrás, não é? Porque esta frase do Presidente é uma frase bastante diferente de uma outra que tem uma formulação parecida que fez o António Costa, o Primeiro-Ministro, algures lá por junho, há um ano. Não sei se o Carlos se lembra que o Primeiro-Ministro disse jamais voltaremos a encerrar escolas e a colocar as pessoas confinadas em casa. E, portanto, essa sim foi uma afirmação um bocadinho precoce, porque depois veio a segunda vaga e depois veio a terceira vaga, veio janeiro que nós conhecemos.
E agora não há.
Agora o Presidente da República pareceu-me bastante claro, porque o que é que depende do Presidente da República? Aquilo que depende do Presidente da República em matéria de regras relacionadas com o combate à pandemia é a declaração do estado de emergência. E, portanto, é mesmo isso, quer dizer, no domínio do estado de calamidade, o Presidente da República não tem nenhuma intervenção, as medidas são medidas administrativas ou, pelo menos, medidas de governo. O Presidente da República não tem intervenção na fixação de horários de restaurantes, nem da fixação do modo como se processam as festas particulares, os casamentos, os batizados. O Presidente da República tem uma intervenção na parte mais complexa, que foi da nossa experiência da pandemia, que foi a declaração do estado de emergência. E, portanto, quando um Presidente da República diz naquilo que depender de mim não volto atrás, quer dizer, o Presidente da República não está disponível para usar, não acha necessário, nem possível, nem conveniente usar a arma máxima que tem ao seu dispor para o controle da vida dos cidadãos e da saúde pública, que é o estado de emergência. Isso por um lado.
E se o estado de emergência vier mesmo a ser necessário?
Não, mas é que não é nada natural. Quer dizer, eu depois desceria à substância, não ia ficar só nesta parte formal. Vamos ver, há uma divergência, parece-me que há uma divergência visível entre o que pensa o Presidente da República e o que pensa o Primeiro-Ministro quanto aos critérios da matriz de risco. O Presidente da República já há várias semanas disse que, tendo mudado as circunstâncias do país, quer dizer, com este número de pessoas vacinadas, com esta nova libertação do peso da pandemia sobre o Serviço Nacional de Saúde, o Presidente da República disse que devíamos ter critérios adaptados à nova realidade. O Primeiro-Ministro nunca foi muito sensível a essa necessidade de adaptar critérios à nova realidade. Essa divergência existe. O Primeiro-Ministro, sei que o Carlos quer mudar para o Pacheco Pereira, mas depois muda já. O Primeiro-Ministro disse hoje, por exemplo, explicou-se hoje, segundo percebi, que quer cumprir a lei cegamente, ou seja, impressionado com aquela invocação de igualdade que o Presidente da Câmara do Porto fez há uns dias ou há semanas, quando se pensou em incrementar a vacinação em Lisboa. O Primeiro-Ministro hoje veio dizer: não, as regras vão se cumprir por razões de igualdade. Ora bem, a igualdade não é manter o erro e continuar a aplicar o erro apesar de mudarem as circunstâncias. As circunstâncias do país são diferentes, as circunstâncias da necessidade de recuperar a economia são diferentes. Voltar a encerrar as pessoas em casa não resolve coisa, nem em Lisboa resolve as coisas, ainda por cima com regras pouco racionais, e portanto é preciso encontrar outros meios de combate e de contenção que não seja simplesmente voltar a fechar as pessoas em casa agora que a economia e a vida normal das pessoas está a retomar.
Mas, entretanto, os especialistas dizem, António, que dentro de 14 dias, provavelmente, já teremos na área de Lisboa o Serviço Nacional de Saúde em grandes dificuldades para gerir quer internados, isso, quer cuidados intensivos.
Alguns dizem isso, outros dizem que está completamente fora de causa. Mas a mim o que me faz mais impressão, Carlos, é uma certa esquizofrenia ao nível de quem tem mais responsabilidades. Há uma semana, o Governo, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e também pelo Primeiro-Ministro, estava a dizer que não compreendia a decisão dos ingleses e que era profundamente injusta, irracional e disparatada e que apanhou de surpresa os portugueses. Passado uma semana, já acha que a própria situação de Lisboa é tão grave que se justificam todas as cautelas e todos os cuidados e todos os recuos. Assim, é muito difícil compreender as decisões.
Pacheco Pereira, é possível que tenhamos de voltar atrás no desconfinamento?
Claro,
porventura não
é
apenas em Lisboa.
Claro que é. A declaração do Presidente da República é completamente irresponsável. O Presidente da República, numa matéria que tem que ser gerida um bocado à vista, não é? Porque é óbvio que se começa a haver um aumento significativo de casos, se começa a haver uma pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde, é óbvio que há medidas de confinamento, não digo todas, mas algumas que têm que voltar. Porque nós não podemos estar a queixar-nos dos ingleses e fechar os olhos em relação às violações flagrantes que foram permitidas em Lisboa, por exemplo. Portanto, a declaração do Presidente, o Presidente da República em muitas matérias fala demais. Eu tenho sempre dito isso. O adquirido do bom entendimento entre o Presidente da República e o Governo era um adquirido importante, como aliás com os partidos políticos, na gestão da pandemia. O Presidente da República fez uma declaração irresponsável, que ainda por cima, o que é que o Presidente da República vai dizer se houver indicadores que é necessário voltar em certos aspectos atrás no confinamento? Não vai ter outro remédio senão dizer que sim, porque senão assume ele próprio uma responsabilidade, que depois tem efeitos no turismo, tem efeitos na nossa política externa, tem efeitos e tem efeitos na morte e na doença das pessoas. Portanto, adaptar o confinamento à realidade da vacinação e às características da situação atual é legítimo. Quem tem que fazer essa interpretação é, em primeiro lugar, o Governo.
Claro.
É o Governo é que tem essa responsabilidade, para o bem e para o mal. O Presidente da República não devia ter feito aquela declaração, ponto. Eu acho que nem vale a pena estar a perder tempo. É uma declaração irresponsável nesta matéria. A posição do Governo tem muito mais responsabilidade que a do Presidente da República. Em relação aos ingleses, nós somos, de facto, muito hipócritas. Andamos aqui a chorar imenso porque os ingleses voltaram para trás e retiraram de cá os turistas. Mas as mesmas pessoas que choram com os ingleses fecharam os olhos ao Sporting e fecharam os olhos a... e algumas agora à Iniciativa Liberal. E não, se pode, não pode ser assim. Quer dizer, tem que haver uma noção de responsabilidade de todos os atores políticos. Da mesma maneira que nós pedimos ao PCP responsabilidade quando eles fizeram a festa do Avante e eles tentaram corresponder, ou o 1º de Maio, corresponder a essa responsabilidade, e nós hoje podemos julgar essa responsabilidade pelos resultados, a Iniciativa Liberal fez uma iniciativa negacionista. Aquilo não tem outro nome. Aquilo é uma posição política contra a proibição dos arraiais, pura e simplesmente. E desse ponto de vista é absolutamente condenável. Aliás, o namoro com o negacionismo em certos setores é grande. O Chega claramente namora com o negacionismo. Ah, a Iniciativa Liberal agora colocou-se também no namoro com o negacionismo.
Sempre namorou.
E o sempre namorou. O negacionismo, depois não podem andar a carpir-se que os restaurantes têm que fechar. Eu acho que se estivesse à frente do movimento dos restaurantes, era contra aquilo que eu me pronunciava. Porque é aquilo que exatamente os pode levar a recuar em medidas que são fundamentais para a saúde económica do setor.
Ser negacionista agora, Pacheco Pereira, significa calma, a pandemia não é assim tão grave que justifique
isto tudo. É tudo, é uma mistura de coisas. O negacionismo, matéria que nós temos lá estudado no arquivo, o negacionismo é um fecho de questões. Desde teorias conspirativas até... é a gripezinha, quer dizer, é aquilo que fez o Trump e o Bolsonaro adaptado à situação portuguesa. E o negacionismo, no fundo, o que diz é isto não tem gravidade nenhuma. As pessoas que morreram não foi do Covid, morreram de outra coisa qualquer, mas como estavam internadas por Covid, a lista é do Covid. A minha liberdade, que é de facto, quer dizer, a palavra liberdade é das palavras hoje mais abastardadas na vida política. A minha liberdade é posta em causa por eu ter que usar uma máscara, por eu não poder chegar e abraçar ou beijar a pessoa que está à minha volta. E isso é evidente que é uma atitude irresponsável, porque eles não assumem as consequências do ato. Eu tenho chamado a atenção várias vezes que se fosse um ato meramente individual, cujas consequências são meramente individuais, que não pesa sobre o erário público, sobre a forma de peso sobre o Sistema Nacional de Saúde, que não pesa na responsabilidade, que eu acho que é um crime em relação a infectar outros e agravar a situação da pandemia. Querem fazer aquilo? É como certos movimentos religiosos não querem fazer transfusões. Muito bem. São eles que são as vítimas das suas próprias medidas.
Sibi imputado.
Hã?
Sibi imputado.
Sim, que é, claro. Que é. Agora, isso é... Portanto, é uma... nos anais da irresponsabilidade não vai ficar o PC, como gostaria a Iniciativa Liberal. Vai ficar a Iniciativa Liberal, vai ficar os sportinguistas, vão ficar as pessoas, as festas, porque a polícia anda atrás de festinhas de adolescentes. Não tem capacidade, ou não tem vontade, ou não tem instruções para ir às festas que não são de adolescentes. E depois, lembre-se que os sportinguistas lá, a Juventude Leonina, que acho que se chama aquela coisa, também invocou a legislação para os partidos políticos,
sim,
que aquilo era uma manifestação. E é evidente que não era. Agora, uma outra observação, eu estou em desacordo com a Ana quanto à questão do tiro ao alvo. Eu conheço imensos exemplos de tiro ao alvo desde 25 de Abril, algumas das quais nas festas das juventudes.
Neste caso, um tiro ao alvo quase literal. Convém.
Eu, aliás, faço aqui um apelo à Iniciativa Liberal para nos darem para o arquivo o alvo, para se juntar a outros alvos. Há um alvo com o Souto Maior Cardia, por exemplo, na altura da contestação estudantil das medidas de Souto Maior Cardia. O tiro ao alvo nas manifestações partidárias é bastante comum. E eu não me choco ao tiro ao alvo, nem acho que este seja diferente dos outros. Não me importa até de estar lá nos alvos, fico, aliás, muito honrado se me puserem nos alvos. Agora, é preciso também O problema da democracia. Há um problema hoje com a usura da democracia que estes partidos e estes grupos fazem. Eu já fiz essa comparação com o integralismo lusitano. Portanto, não é tanto um retorno do fascismo. Portanto, a gente usa muitas vezes as palavras de forma errada. Não é? Eles não são fascistas.
Eu também não disse isso aqui.
Eu sei que não, mas é fácil classificação. Não, eu sei.
Mas essa é muito fácil, mas não é isso.
São uma espécie, nem verdadeiramente conservadores.
Não.
São autoritários com uma ligação particular a uma sociedade desigual. E, portanto, e usam a palavra liberdade, que é uma palavra nobre que devia ser usada para coisas sérias, para justificar a irresponsabilidade. Portanto, no arraial é tudo mau. E, portanto, eles vão ficar com o chapéu de burro.
Exceto o tiro ao alvo.
O tiro ao alvo é normal. Eu não isolo o tiro ao alvo. O tiro ao alvo é normal porque eu conheço vários exemplos de tiro ao alvo que não provocaram nenhuma reação. Nas juventudes partidárias. Devo ser um pouco mais explícito.
É ali? Não, 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 não me lembro de nenhum, mas admito.
Não, 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 são todas. São todas.
Não me lembro de nenhum, mas não acho que seja. Honestamente, eu acho que a sátira política, a brincadeira, é admissível. Acho que neste contexto, num contexto particularmente difícil, num contexto onde a irresponsabilidade foi total, a hipocrisia dos seus dirigentes, um absurdo. Mas, como sabe, em relação...
A lei que a ANA aprovou, mais o grupo do PS, permite, sob a capa da sátira, fazer tudo.
Não permite, não.
Ah, não?
Ah, não, não, não.
É não que está lá? A exceção não é a sátira?
Está bem, mas está bem. Nós não discutimos ainda esta carta aqui. Eu tenho muito gosto de vir discutir esta carta aqui, sim, porque acho mesmo que é um tema importante.
Sim.
Agora, aquilo não era só... Eu acho que era preciso ter percebido várias das coisas que aconteceram naquele arraial, mas, honestamente, eu estou em desacordo com o Pacheco Pereira. Eu acho mesmo que... A mensagem implícita é uma mensagem de vamos lá bater, não vamos combater as ideias, não vamos discutir os projetos.
Ah,
mas eu acho que foi muito próximo das coisas que o Chega tem feito, até no negacionismo da existência do confinamento.
Nos chega a alvos e eles passeiam os alvos nas manifestações.
Mas ali também havia.
Sim, também há, mas não é a mesma
coisa. Ali estavam
identificados os alvos. O dilema da iniciativa liberal, o dilema...
E ainda estava mais uma imagem de
uma camisolinha da iniciativa liberal. É entre o nome e a tradição liberal no plano político e a direita. Se eles querem ser um grupo de direita radical, seguem um caminho.
Então está de acordo comigo?
Não.
Porque seguem. Se eles querem
seguem, têm essa tentação.
Têm essa tentação.
Noutra,
seguem
não.
Mas eles resvalaram um bocadinho para aí e até se aproximaram um bocadinho desse mesmo...
Não, o pior que eles fizeram até hoje foi o arraial.
Foi o arraial e o seu conteúdo e as declarações do
é lúdico. Há muita coisa que são lúdicas. Peço desculpa.
Sim. E as declarações, as várias declarações de Coutinho Figueiredo, que não são próprias, aliás, que não tinham sido ainda usadas pela Iniciativa Liberal, porque têm cartazes que até são de uma grande originalidade e de criatividade. Neste caso em concreto, eu devo dizer que acho que foi um momento de incitamento ao ódio ao adversário. Acho mesmo que foi, acho que passou mesmo esses limites, mas é a minha opinião e tenho que respeitar a sua, não concordando com a sua. Dito de resto, acho mesmo que este fim de semana foi a demonstração da imaturidade e da irresponsabilidade da Iniciativa Liberal. Desde logo, desculpem uma expressão, a hipocrisia total em relação àquilo que tinham dito há menos de um ano atrás sobre os outros partidos. Em segundo lugar, eu acho mesmo, como disse há pouco na minha primeira... como disse há pouco, acho mesmo que aquilo foi uma manifestação de negacionismo em todos os seus contornos. Foi um desafio à lei, mas não foi mais do que desafiar a lei. Foi contornar a lei, foi querer fazer um arraial popular para dizer Lisboa não faz, mas nós, os liberais, nós pelas liberdades, fazemos. Mesmo que isso custe depois um conjunto de problemas...
O argumento deles era para demonstrar que era possível fazer um arraial com a organização.
Não, possível é sempre. Possível é sempre. Agora, tinham um parecer negativo da Direção-Geral de Saúde para que não o fizessem. A esmagadora maioria das imagens que eu vi, não havia sequer distanciamento ou o uso de máscaras. E, portanto, não me venham dizer que foi... que é possível fazer um arraial sem cumprir o mínimo...
Puseram as
mínimo...
máscaras nas sardinhas.
Pois, ou no fogareiro.
Ou no fogareiro.
Isso nunca se sabe. Mas a verdade é que não cumpriram rigorosamente nada. E, portanto, eu acho, francamente, que foi um incitamento à rebelião a dizer... Vamos sim, lá todos foi. Fazer as coisas. Vamos lá todos fazer, porque não há problema nenhum. Já está. 25% das pessoas, um quarto da população está...
Mas e não há sanções?
Está,
a violação das regras da Direção-Geral? Também não há coragem para as aplicar?
Nós estamos num estado de calamidade e, portanto, haverá outro tipo de sanções que não as da emergência, que eu espero que estejam
em curso. Estão em curso para o
que eu espero que estejam em curso. Mas por isso é que eu estou a dizer que a Iniciativa Liberal, o que fez ali, foi, não foi de um desafio à lei só, foi contornar a lei, dizer que está a fazer uma manifestação partidária... para com isso poder fazer, porque é um evento partidário, quando na verdade o que quis dizer foi que era um incitamento à rebelião, façamos lá todos os nossos arraiais. E depois também sabemos que há pessoas que foram multadas por terem o seu fogareiro à porta do seu estabelecimento. Portanto, isto é inadmissível. E depois não me venham dizer que são a favor da igualdade de oportunidades, quando são os próprios que promovem, e agora para usar a expressão de Coutrinho Figueiredo, as elites e as castas, porque depois... Há os
também hoje
diferentes.
É um discurso de direita.
António Lobo Xavier, este arraial pode sair caro à Iniciativa
mais
Liberal?
Não, quer dizer, eu não sei, acho que estamos a perder muito tempo com uma coisa realmente um bocadinho apalhaçada, juvenil, uma coisa juvenil. Vamos lá ver.
Juvenil com gente que já não
precisa. Estava a pensar nas leituras políticas em relação a um partido que estava em crescimento... E muita gente a dizer, não esperava...
Eu percebi o que é que o Carlos queria perguntar e responder. Mas gostava de recordar, quer dizer, é preciso perceber que em Portugal, como existe uma certa anomia e uma certa falta de autoridade do próprio poder constante, naquilo que a Ana chama normalmente casos e casinhos, depois perde-se a autoridade. Repara, o Primeiro-Ministro disse aqui há dias que a história do Sporting, dos festejos do Sporting, não tinham importância nenhuma, que de resto já estava provado que não tinham daí decorrido infecções nem surtos nenhuns. Quando, passado pouco tempo, se veio provar que realmente a data marco do agravamento das circunstâncias de Lisboa é o 11 de maio. Bom, E quando se fazem estas declarações, depois as pessoas prestam-se estas, quem tem o poder e quem deve dar o exemplo, depois prestam-se estes desafios um bocadinho juvenis, como faz a Iniciativa Liberal. Tudo aquilo foi negativo e até um pouco sinistro, porque, por um lado, o desafio é a utilização da política para fazer realmente um arraial é uma coisa inaceitável, não é? A manifestação de fraude à lei por um partido político e por o presidente de um partido político que não tem nada a ver com a direita radical, aquilo não tem nada a ver com a direita radical, não tem nada a ver com isso, mas um presidente de um partido político que desafia a lei e que promove uma fraude à lei em nome sabe-se lá de que interesse, porque não há nenhum interesse em promover. Que desafia a tristeza popular das pessoas de Lisboa que não tiveram as suas festas, que foram privadas dos seus santos e dos seus festejos e da sua saída à rua, é realmente de quem está um bocado fora do mundo. E eu acho que a Iniciativa Liberal está um bocado fora do mundo.
Porque não se negacionista, António.
Começou por ser... Não, sempre foi, repara, veja os votos da Iniciativa Liberal desde a primeira declaração do estado de emergência. A Iniciativa Liberal sempre teve a posição irresponsável de que era melhor não fazer nada e que a natureza e, digamos, um certo darwinismo se encarregaria de resolver as coisas. E, portanto, isto não é novo, são os irresponsáveis e tinham um dilema, que era constituírem-se como um centro de pensamento e de estudo com alguma criatividade, que lutasse contra um certo conformismo que há em Portugal relativamente à estagnação económica e ao peso do Estado. Isso era uma linha possível. E começou por ser isso, mas em breve enverdaram por uma tentativa de agradar a umas camadas mais jovens, inventando umas coisas meio um bocado apalhaçadas às vezes, outras coisas pisando o risco do que é aceitável para um partido político, e eu, neste caso, acompanho a Ana. Eu não é aceitável para um partido com aqueles pergaminhos e com aquelas com aquilo que quer e aquilo que quer promover na sociedade portuguesa, promover realmente não é um incitamento à violência, eu bem sei, mas repare, em Portugal não é possível usar armas de fogo, mas se estivessem nos Estados Unidos podia-se disparar caçadeiras e metralhadoras contra as caras dos ministros e dos políticos adversários. Quer dizer, estas coisas têm graus, obviamente. Eu percebo que ali não há, que aquilo é simplesmente uma doença juvenil, mas isto tem limites para um partido político e para justamente até para o próprio mercado a que eles se dirigem. O mercado de quadros de pessoas educadas, ou de pessoas educadas no sentido formal, de gente qualificada, acha piada realmente a umas agressões simuladas ou ficcionadas a ministros e a caras de ministros. Eu confesso que acho aquilo um bocadinho contra
a natureza. Caso para se dizer no CDS, voltem, estão perdoados, esqueçam essa
acho
deriva.
Que sim, acho que é um favor que fazem ao CDS, porque talvez o CDS agora, em vez de pudesse promover algumas das causas liberais para equilibrar as coisas, e eles ficavam com o lado juvenil destas agitações engraçadas e divertidas. Um amigo meu dizia-me: ah, é o Bloco de Esquerda dos Betos. Nem sequer é isso, porque o Bloco de Esquerda não fazia, apesar de tudo, com tudo aquilo que eu penso do que o Bloco pensa, o Bloco tem sempre alguma consistência, alguma ideia ou algum fundamento ou alguma matéria nas suas manifestações e até na sua irreverência, quando é irreverente. Isto não é nada.
José Pacheco Pereira?
A juventude tem costas largas, pá.
Juvenil, no sentido que ali não era da doença juvenil.
Mas é para atrair a gente nova, assim, os millennials e os recém-formados.
Sim, porque é uma moda.
Sim.
E, portanto, eles vão atrás da moda.
Claro.
Mas quer dizer, vamos lá ver... Fazer uma manifestação negacionista, vamos lá à questão que é essa.
Esse é que é o ponto.
Fazer uma manifestação negacionista em nome de um partido político e em nome de uma putativa ideia de liberdade mostra até que ponto a noção de liberdade que anima, pelo menos, os quadros dirigentes da Iniciativa Liberal é uma noção de ilegalidade.
Sim, porque sim. O primado da lei é sagrado.
O primado
para um
da
liberal,
lei, a democracia
um
há duas coisas.
E para um soberania popular com o voto, é mesmo uma fraude à lei.
E para um liberal.
Mas o que é que acontece? O que acontece é que não há sanção, não há punição. As pessoas podem fazer aquilo que muito bem querem. Nós já discutimos aqui a crise da autoridade do Estado, que é uma crise real, como, aliás, que se verifica nestas coisas, que é... aos fracos, àqueles que não têm muita relevância política, cai-lhes a lei, a polícia em cima e tem que pagar multas. Aos restaurantes que eventualmente fecham mais tarde ou que não cumpriram, levam com multa. Mas, Suas Excelências da Iniciativa Liberal, que de facto é gente fina, acham que têm o direito de fazer uma manifestação negacionista na prática, pondo em causa a lei e pondo em causa a saúde pública. Bom, quando eu disse há bocado da questão da direita radical, vamos lá ver, o que se está a dar hoje é uma degradação tribal da vida política. E essa degradação tribal dá-se dos dois lados, mas não se dá da mesma maneira nem com a mesma intensidade dos dois lados. E a Iniciativa Liberal, que originalmente tinha um programa essencialmente... liberal-libertário, que é um programa... Os liberais nos Estados Unidos, com exceção de utilizar o termo liberal para designar o Partido Democrático, a cópia da Iniciativa Liberal é mais os liberais-libertários, que é um ramo muito peculiar, que inclusive tem alguns independentes eleitos para o Congresso.
Sim, e contra a fazer... vigilância do Estado.
Não, contra, sim. Eu nunca mais me esqueço de primeira vez que entrei numa livraria liberal libertária, uma livraria chamada Laissez-faire, Laissez-passer, e que tinha o Bakunin e o Friedman. E tinha, portanto, e tinha o Hayek e tinha o Marx. E, portanto, tinha, mas mais Bakunin do que Marx. A ideia era, no fundo, os pensadores que são contra o Estado. E, por exemplo, eles tinham um papel, e tinham um papel, portanto, na liberalização das drogas nos Estados Unidos, na liberalização da legislação punitiva aos comportamentos sexuais. Nos Estados Unidos ainda há Estados que mantêm a sodomia como um crime, não é? Aquilo não acabou ainda. Portanto, eles mantinham esse tipo, combinavam uma posição muito conservadora no plano económico com uma posição muito liberal no, nas outras medidas. E, portanto, a iniciativa liberal podia ser isso. E, em alguns casos, é porque eles, por exemplo, em matérias de costumes ou em matérias que têm a ver com a liberalização das drogas, eles têm uma posição,
como a posição
liberal,
da cannabis,
como tem,
a
libertária,
passada,
como têm os americanos. O problema é que hoje a pressão para alinhar com a tribo é grande. Veja-se o caso da candidatura de Moedas. A iniciativa liberal era tida como obrigatoriamente tendo que fazer parte da aliança que votava o Moedas, porque a ideia do Moedas era constituir uma frente à direita contra a frente à esquerda do Medina. E eles, para tentar escapar a este dualismo e a este tribalismo, apresentaram uma candidatura própria. Mas em muitos aspectos têm alinhado inteiramente com este... O negacionismo é, em Portugal, da direita radical. Aproxima-os do Chega, não os aproxima do PSD, nem os aproxima em bom rigor do CDS. E, portanto, eles estão num dilema do ponto de vista político, do qual estão a sair mal. Estão a sair para o lado torto. Vamos ver. E vão continuar para o lado torto.
Que tem a ver com a fragilidade do debate político e, portanto, com, o tribalismo que agora acham que é mais... colhe mais votos.
E colhe, porque tem é introduz uma agressividade na vida política que hoje rende.
De Ana Catarina Mendes, na sexta-feira vamos conhecer o resultado do inquérito da partilha de dados pela Câmara Municipal de Lisboa com embaixadas de países estrangeiros, bem entendido. A culpa pode vir a ficar num técnico que devia ter pensado no que, no fundo, estava a fazer, ou tem de haver também responsabilidade política?
Isso, para já, dirá a auditoria se há responsabilidade, de quem é a responsabilidade. Eu julgo que nós devemos olhar para este caso por três pontos essenciais. O primeiro ponto, o caso em si. O caso em si é uma violação grosseira de direitos, liberdades e garantias. É um erro lamentável e que eu acho mesmo que não podia ter acontecido. Acho que é grave. Acho que é uma situação grave, e que se é do domínio dos procedimentos, então que se averigue porque é que estes procedimentos se mantiveram e porque é que eles se fizeram. Eles já eram inadmissíveis antes de haver o Regulamento Geral de Proteção de Dados, eles são ainda mais inadmissíveis com a publicação desde 2018, com a publicação da regulamentação da proteção de dados, e que nós sabemos que hoje, e temos feito essa discussão aqui em alguns momentos, com as novas tecnologias, com as redes sociais, com a partilha de informação que é feita por muita gente, temos que ter um cuidado acrescido. Em segundo lugar, eu acho que Fernando Medina esteve bem em assumir a responsabilidade da Câmara Municipal por este erro, esteve bem em pedir desculpa pelo sucedido, e julgo que Fernando Medina, aliás, tomou algumas decisões, designadamente a da auditoria e dela ser o mais rapidamente possível conhecida, e esperemos que na sexta-feira ela seja mesmo conhecida para saber o que fazer. Eu queria, aliás, salientar um ponto aqui, que, tanto quanto se conhece este caso, houve conhecimento dele em março. Os procedimentos da Câmara Municipal foram imediatamente alterados pelo Diretor da Proteção de Dados, que alterou em abril os procedimentos, e é preciso perceber porque é que não se tinha reparado antes. Acho que Fernando Medina, ao fazer esta auditoria, terá que tirar as consequências das responsabilidades de quem tem. Eu não partilho, e é o terceiro ponto, não partilho nem um bocadinho dos ataques que foram feitos a Fernando Medina. Em primeiro lugar...
Então, antes de avançarmos para o terceiro ponto, curiosidade quanto ao segundo, o que é que significa exatamente Fernando Medina vai ter que tirar as responsabilidades políticas que houver a retirar deste caso?
Tem que mudar, por um lado, tem que mudar os procedimentos todos da Câmara Municipal, daquilo que foi feito até aqui, para que não volte a acontecer. Por outro lado, tem que perceber porque é que na Câmara Municipal, no gabinete de apoio ao Presidente, que trabalha junto da Secretaria-Geral da Câmara Municipal, o que é que aconteceu para que isto tivesse podido ser possível? Porque é que não se percebeu que são dados, que estamos a falar de proteção de dados? E por isso, conhecendo Fernando Medina, e é o terceiro ponto, ninguém acredita, e estão aqui alguns que conhecem Fernando Medina, que, como Carlos Moedas disse, num país democrático da União Europeia, não é admissível que haja um presidente da Câmara Municipal de Lisboa, da capital, que seja conivente com o regime de Putin. Porque é preciso não conhecer Fernando Medina, desde sempre, que é um defensor dos direitos, liberdades e garantias, que muitas vezes tem criticado o regime, que recentemente recebeu a líder da oposição da Bielorrússia, onde não me lembro de muitos dirigentes partidários ou responsáveis políticos terem recebido esta senhora. E por isso mesmo, acho que é uma precipitação pedir uma demissão neste momento, o Presidente da Câmara. Não acho que isso resolva problema nenhum. Temos eleições daqui a 3 meses. Os lisboetas julgarão não só a obra de Fernando Medina, como também este procedimento. E, portanto, acho que houve uma precipitação de Carlos Moedas, só acompanhada por Ventura e pelo líder do CDS, no pedido de demissão. E aguardemos que a auditoria diga o que tiver para dizer, com a certeza de que este é um caso que não pode voltar a acontecer.
António, e se o inquérito indicar que o responsável foi um técnico superior da Câmara de Lisboa?
Não, o inquérito já está resolvido. O Primeiro-Ministro disse que era um problema de balcão e que, portanto, todo o acontecimento era um problema administrativo e de balcão. Portanto, o inquérito está resolvido. O Primeiro-Ministro anunciou os resultados do inquérito. Não há responsabilidade política nenhuma, nem dele, nem do Presidente da Câmara. Portanto, eu não estou à espera de nada de especial do inquérito, já se sabe tudo, já se sabem os factos todos e já se sabe quem são os responsáveis na Câmara por esse tema. Eu acho que em Portugal se confunde um bocadinho para destronfar, eliminarmos esse tema, porque há vários erros, mas há coisas do outro lado com que eu não concordo, confunde-se sempre a responsabilidade política com demissão. Não é? É evidente que a responsabilidade política é de Fernando Medina, pois havia de ser de quem? Pois ele é o Presidente da Câmara, aquilo são os serviços dele, ele é responsável por uma certa cultura na Câmara, que se espera que seja uma cultura de liberdade e de respeito pela lei, e portanto a responsabilidade política é dele. Se isso significa que a propósito de qualquer disparate dos serviços, até pode acontecer que ele controle mal os serviços e que ele não faça bem a gestão dessas coisas. Mas outra coisa é dizer que por os serviços fazerem coisas disparatadas, que um Presidente da Câmara se tem de demitir, especialmente a meses das eleições. Portanto, eu não acho que seja motivo. E acho é que insistir na história da demissão de Fernando Medina dá aso depois a uma série de manobras de diversão. Exemplo. É inaceitável que se diga que Fernando Medina tem simpatias com o regime de Putin. Mas alguém pensa isso, tirando as redes sociais e os malucos? Não, quer dizer, é completamente irrelevante.
Isto é uma declaração do Moedas, peço desculpa.
É completamente irrelevante.
Mas é uma declaração de Carlos Moedas.
Desculpe, é completamente irrelevante, Ana Catarina, vir dizer que Medina, obviamente... Eu também posso dizer isso, mas isso não interessa nada. Primeiro porque há outros regimes envolvidos. Porque ele não passa só informações aos russos, passa aos venezuelanos, a Israel, etc. É um passador de informações, a Câmara é um passador de informações para todos os regimes autoritários e outros não autoritários. E, portanto, não interessa nada tentar dizer que Medina é ou não é conivente com esses regimes. É evidente que não é, nem tem simpatia nenhuma. Agora, que há erros, os erros eu vou-lhes identificar do meu ponto de vista, que são inaceitáveis. Olha, em primeiro lugar, os erros é tratar a violação dos direitos fundamentais como sendo uma coisa de procedimentos. Quer dizer, com certeza que foi um procedimento, mas o problema é que é um procedimento que viola um direito fundamental. Imagine que a polícia amanhã impede uma manifestação qualquer. Isso também é um procedimento, mas isso é aceitável por ser um procedimento ou é mais compreensível? A violação dos direitos fundamentais é uma matéria absoluta. Quer dizer, não sei se foi o senhor A ou o senhor B, não há espaço para esse tipo de declarações. Isso é matéria de balcão e matéria de funcionários. Não, é uma matéria grave de violação dos direitos fundamentais. Há uma segunda, que é uma certa mentira, que eu vi em vários lados do PS, que é invocar a responsabilidade pela lei sobre as manifestações. Houve uma primeira fase em que várias figuras do PS vieram dizer uma lei antiga, provavelmente é preciso mudá-la. A lei não tem nada a ver com os procedimentos de revelação de dados sobre a privacidade pessoal de manifestantes. Não tem nada a ver. A lei não está atrasada, nem precisa de ser modificada. É uma lei bem feita. A manifestação é livre, não há controle que não seja a informação. E a última coisa é criticar a crítica. Passo já ao Pacheco Pereira, deixe-me só dizer, o que eu acho lamentável é que, tendo acontecido isto, que é grave, depois se venha dizer, parece incrível a forma como se aproveitam dos casos para fazer política baixa. Não, o direito à crítica é óbvio que tem de ser expressado com mais ou menos intensidade, sobretudo em casos tão graves como este.
Pacheco Pereira, os últimos 3 minutos são seus.
Ah, os últimos, sim.
3 minutos.
Eu estou de acordo com ambos, acho que, aliás, não houve grande diferença na intervenção de um e do outro. Há responsabilidade política, essa responsabilidade política é, em primeiro lugar, do Presidente da Câmara. É uma prática absolutamente inaceitável, que provavelmente, se no debate político não se tem cuidado, vai cair também sobre presidentes da Câmara anteriores, não é?
Pelos vistos. Ou noutras câmaras.
Não, e noutras câmaras. Desde a extinção dos governos civis, isto é uma prática inaceitável. Nestas matérias há muitas práticas inaceitáveis. Portanto, eu não vou repetir o que vocês disseram, estou de acordo convosco. Agora, não vamos ser ingênuos. Quem é que fez manifestações contra determinados países com que nós temos responsabilidades, temos relações diplomáticas? Com a Rússia, sem dúvida. Com a China, sem dúvida, manifestações à volta do Tibete. Com a Venezuela, sem dúvida. Com Israel, sem dúvida. Com Espanha, sem dúvida, sobre a qual ninguém fala. Ou pensam que os serviços de informação espanhóis não são ativos a observar as manifestações pró-Catalunha? Claro que são.
Claro.
A mesma coisa com os Estados Unidos. Portanto, e mais, alguém tem dúvida que os nossos serviços de informação não partilham informação desta natureza com os serviços de informação com quem tem relações? Claro que partilham.
E aí estamos no domínio do administrativo ou já estamos noutro território?
Não, nada disto é administrativo. Nada disto é administrativo. Pode ter uma componente administrativa, mas não é administrativo. É político e tem a ver com práticas, umas compatíveis com o Estado Democrático, porque as questões de segurança são muitas vezes na fronteira da legalidade e da ilegalidade, e outras são abusivas. Quer dizer, há de tudo. Agora, não vamos... Se isto levar a uma discussão sobre que papel Portugal tem na partilha de informações com regimes autoritários. Não, e Angola? E as informações que vão para Angola? E as informações que vão para a Guiné? E para Moçambique? E para Cabo Verde?
Concluindo, por seguro.
Quer dizer, convém não esquecer.
Esse debate valia a pena fazer.
Não, isto não é, mas atenção, isto não é para diminuir a responsabilidade da Câmara.
Mas são informações obtidas, não no quadro de um pedido de autoridade, percebe?
Sim, eu sei, são obtidas no quadro do pedido de informação, porque em alguns casos ele é replicado na internet, nos Facebooks dos próprios, e são obtidas no quadro da vigilância direta.
Sim.
Aí é que, portanto, elas são feitas para regimes com que Portugal tem relações diplomáticas, que evidentemente têm interesses próprios e vigiam todas as atividades hostis ao seu próprio, ao seu próprio regime.
Portanto, mas pede-lhes que destruam os dados. Que
é... bom, isso é ridículo. Alguém pensa, alguém pensa que a Embaixada Rússia não manda os dados, quer obtidos via a Câmara, quer obtidos via vigilância direta ou na leitura das redes sociais. Claro que manda.
Ninguém
e claro que
isso significa
destruição. Que fica na ficha das compro. Pessoas.
Foi.
E assim termina mais uma Circulatura do Quadrado. Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate dos 8 dias na 24 e na TSF. Até para a semana.